Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre a esclerodermia, que também recebe o nome de esclerose sistêmica, uma doença rara que atinge a pele, também atinge o pulmão e que faz muitas vítimas mulheres ao redor do mundo. Um último estudo de 2014 da Universidade de Coimbra revela que de 10 a 20 casos a cada 1 milhão de pessoas por ano. Muito, muito rara mesmo essa doença, é disso que a gente está tratando nesta semana. E eu queria começar agora este último bloco falando, perguntando aqui para a doutora Carolina sobre as faces típicas. O que seria isso que é ocasionado pela doença? É uma modificação?
Como a esclerodermia ela faz um espessamento da pele, então a pele ela fica infiltrada, existe um excesso de fibrose, de colágeno na pele. Então a pele do rosto, da face, existe uma diminuição das rugas, inclusive. Então o que seria essa face típica de um paciente com esclerodermia que tenha a face afetada pela doença? Ele tem uma diminuição das rugas na face, ao redor da boca ele pode ter um maior pregueamento, a gente chama aqui um pregueamento ao redor da boca, existe uma microstomia, o paciente tem dificuldade de abrir a boca é menor pelo espessamento da pele. Seria essa a face mais típica. E também a gente pode observar naquele paciente com esclerodermia, ele tem vários pontinhos, ele pode apresentar vários pontinhos vermelhos que a gente chama de teleangiectasia, que são dilatação dos vasinhos embaixo da pele. Então essa seria a face típica, um paciente com vários pontinhos vermelhos, a boca pequenininha, com pregueamento ao redor da boca.
Tratamentos de reparação estética, quem é portador pode fazer ou não?
Isso é uma pergunta sempre bastante frequente, é uma resposta difícil, mas assim, o paciente sempre questiona. Em relação a essas teleangiectasias que eu comentei, esses pontinhos vermelhos, às vezes elas são bastante intensas, nós frequentemente encaminhamos esses pacientes para o dermatologista, existem tratamentos com laser que são bastante efetivos, o paciente pode fazer. O que nós não recomendamos para os pacientes com esclerodermia são os preenchimentos, botox, ácido hialurônico, não são recomendados. Pode haver complicações.
Certo. Algum comprometimento, doutora Gláucia, para o pulmão em si?
Em que sentido?
No sentido, por exemplo, da fibrose, porque a doutora explicou do colágeno que seria um endurecimento do rosto, né? Uhum. Essa fibrose, ela pode evoluir também conforme vai evoluindo essa questão estética ou não?
Essa questão da pele tem relação. Se a doença como um todo não estiver controlada e tratada, o pulmão pode piorar, sim.
E existe um prazo, doutora, para isso? Se observa um prazo?
Difícil, né? De um prazo eu não consigo correlacionar. Uhum. Mas é algo bem... Isso a gente percebe.
Por isso que é importante esse tratamento multiprofissional.
Sim, com certeza. Contanto que a Itauana faz a consulta no mesmo dia com a pneumologista, com a reumatologista. E existe uma conversa para a definição do próximo passo. Porque a gente percebe a doença autoimune não controlada, o pulmão também não estará controlado. E há a questão e consequentemente, a gente falando pulmão, fibrose pulmonar, mas a doença vascular também. Você acaba seguindo o mesmo caminho. Só um detalhe com relação a essa questão de tratamento e doença e hipertensão pulmonar, os medicamentos utilizados, os imunossupressores utilizados para o tratamento da esclerodermia e consequentemente do envolvimento pulmonar, eles não atuam, eles não têm benefício na hipertensão pulmonar. Então, isso não. Por isso que a gente vai utilizar essa outra classe de medicamentos associados, como eu comentei, que são os vasodilatadores específicos.
Então, cada caso é um caso.
Cada caso é um caso, como a doutora Carolina pontuou bem. A gente tem que analisar muito bem o momento certo de usar um vasodilatador específico para esses pacientes, se realmente ele é candidato a isso, porque os efeitos colaterais numa situação que você prescreve num momento que não é o ideal pode ser bem prejudicial. Então tem que ser muito bem analisado caso a caso. É um paciente multidisciplinar mesmo.
Certo. Uma pergunta, doutora Carolina, portadoras de esclerodermia, elas podem engravidar, correm algum risco?
Também é uma pergunta bem frequente e importante. Antigamente se colocava que qualquer paciente reumatológica, com lúpus, com esclerodermia, não podia engravidar. Hoje isso mudou bastante. A paciente com esclerodermia, ela tem fertilidade normal, igual a qualquer mulher, e ela engravida, ela pode engravidar. Importante, a doença deve estar controlada, essa gestação ela deve ser planejada junto com o seu médico. Existem algumas medicações que a paciente usa que não pode engravidar usando essas medicações, por isso que a gestação deve ser planejada. Uma contraindicação formal de gestação na esclerodermia é a hipertensão pulmonar. Então, é a maior contraindicação. No mais, a paciente com doença controlada, planejando a gestação junto com o seu médico, ela pode engravidar.
Então, Ana, é agora na época do inverno que os portadores mais sofrem?
Eu acho que sim, porque o fenômeno de Raynaud é muito mais frequente, né? E também as dores nas articulações são terríveis, assim. Então, com certeza o inverno...
Difícil de levantar da cama,
sim,
de ter uma mobilidade.
Sim, é como se estivesse com as juntas enferrujadas, assim. É bem difícil. Bem difícil mesmo. E o fenômeno de Raynaud também, né? Tem que dormir de luva, evitar água fria ao máximo. Então, todos os cuidados aí que a gente vai acostumando, né? Mas mesmo assim, não deixa de sentir os sintomas, né? O fenômeno de Raynaud mesmo, ele causa dor, ardência. Então, é bem difícil, tem que tentar controlar e aprender a viver, né, com o diagnóstico.
É isso mesmo, né, doutora Carolina? Ainda mais morando em Curitiba, né, onde a gente tem baixas temperaturas aqui durante o inverno, né?
Nós fizemos um trabalho multicêntrico em todo o Brasil, onde Curitiba representava a única capital do sul do Brasil. E mostrou, realmente, os nossos pacientes aqui são os que apresentam o pior fenômeno de Raynaud, mais grave, com mais lesões. Então, realmente, nós, aqui em Curitiba, nós somos mais prejudicados devido ao frio.
Vamos todo mundo embora para o norte do Brasil, então.
É verdade.
Senhoras, muito obrigado pela participação no Em Pauta. Foi um tema muito importante para a gente discutir com a sociedade. Agradeço a doutora Carolina de Souza Miller, médica reumatologista, que deixou o consultório para estar aqui hoje conosco. Muito obrigado, doutora, pela presença.
Eu queria agradecer. Para mim foi uma honra. Queria também agradecer a todos os pacientes que nos acompanham. É um prazer estar com todo mundo. Obrigada.
Da mesma forma, agradeço a médica pneumologista, a doutora Glaucia Barbieri, que também deixou seus afazeres profissionais hoje para estar aqui conosco discutindo esta doença. Muito obrigado, viu, doutora Glaucia?
Eu agradeço imensamente. É importante discutir esse tema, chamar atenção em alguns pontos, principalmente com relação ao diagnóstico de algumas situações. Então, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada.
Da mesma forma, agradeço a Itauana, que é associada à ABRAPS, a Associação Brasileira de Portadores da Esclerodermia Sistêmica, da Esclerose Sistêmica. Muito obrigado pela presença, obrigado pelas suas contribuições e por relatar como que é a sua vida. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando, né, os pacientes de todo o Brasil e mostrando cada vez mais que nós somos um grupo forte, unidos e que juntos nós vamos muito mais longe, né, levando informação, e é isso aí.
Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook, né, pela nossa rede social, aí enviando suas perguntas, dúvidas. Quero mandar um beijo super grande para uma amiga que é portadora de esclerodermia. Não é só minha amiga, é minha irmã também, a Cassiana Dibi. Um beijo, Cássio, para você. Muito obrigado também pela ajuda aí, pela sugestão de algumas perguntas para que a gente pudesse estar desenvolvendo hoje. Um abraço para vocês e a gente volta a se encontrar na semana que vem aqui no Em Pauta. Até lá!
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.